Até 2020 entrará em funcionamento o novo cabo submarino intercontinental de fibra óptica entre a Europa e a América Latina. O seu nome é Ellalink e faz parte de um vasto projeto chamado BELA, Building European Link to Latin America, e vai reforçar o tráfego de dados entre os dois continentes, multiplicando por 10 a sua velocidade de transmissão. O engenheiro João Nuno Ferreira, diretor da Unidade de Computação Científica Nacional da Fundação para a Ciência e Tecnologia, fala-nos do Ellalink.
Este projeto, que tem o nome de BELA, foi feito um estudo que identificou a ausência para ciência, tecnologia, inovação e educação. Não havia ligações diretas desimpedidas entre a Europa e a América Latina. Ou seja, as comunicações por cabo submarino, que é hoje o tráfego é quase todo transportado por cabo submarino entre continentes, era quase pelo Atlântico Norte. Tinha que fazer por um percurso pelo Atlântico Norte, Estados Unidos, depois descer para a América Latina, o que não só era pouco eficiente, portanto, tinha atrasos maiores, e esta obrigatoriedade de ter que fazer sempre este circuito para a América do Norte era desnecessária, havendo a tecnologia que há hoje. E, portanto, isso foi o que o estudo concluiu. O estudo concluiu pela necessidade de se dotar a Europa e a América Latina de ligações diretas que fomentassem a cooperação e os trabalhos conjuntos entre estes dois continentes nestas áreas, ciência, tecnologia, ensino superior, inovação. Terminado este estudo, começou-se a construir, então, a solução. É evidente que dos cabos submarinos existentes, nenhum deles, são muito poucos, praticamente era só um cabo relativamente antigo que está a operar neste sentido da Europa-América Latina direto, já é um cabo antigo, não consegue ter os débitos das novas tecnologias, e portanto espreitou-se ou aguardou-se a oportunidade de, eventualmente, um novo instalador instalar-se um cabo. E essa oportunidade começou-se a concretizar. Foi lançado um concurso público, portanto, para aquisição de parte da capacidade de um novo cabo e para que essa capacidade fique disponível durante 25 anos para estas comunidades de ciência, tecnologia, ensino superior e inovação. E isso é que é o projeto BELA. Portanto, o projeto BELA é um projeto comprador de capacidade de transmissão muito elevada para um ciclo longo. Estamos a falar de um quarto século, de 25 anos, de maneira que as comunidades dos dois lados do Atlântico possam trabalhar e cooperar e fazer grandes projetos com Big Data. Por exemplo, vou dar um exemplo. Já há bastante tempo, que os maiores telescópios europeus, pagos pelos europeus, estão no Chile, estão no Hemisfério Sul. São, digamos...
Há menos poluição, há montanhas muito altas.
Portanto, o deserto de Atacama é, na verdade, muito seco e tem características ótimas. Mas há outras situações em que há muitos projetos a serem desenvolvidos conjuntamente, há muitas oportunidades. Portanto, esta capacidade de um cabo comercial que vai ser contratado, foi contratado agora, vai permitir esta, digamos, remoção de obstáculos a uma cooperação e uma ambição maior na ciência e na tecnologia entre as comunidades da América Latina e as comunidades da Europa.
Sim. Portanto, é um cabo de 10 mil quilómetros que vai permitir aumentar consideravelmente a velocidade de transmissão, passa a 100 gigabytes por segundo em vez de 10 gigabytes.
Sim, digamos, a tecnologia evoluiu, o contrato até, digamos, é por capacidade pura de transmissão. Neste momento não vai ser usada toda, portanto é um cabo para ser explorado ao longo de 25 anos e, portanto, na primeira configuração vai estar apenas com uma fração menor da sua capacidade utilizada. Mas rapidamente, ao longo dos anos, irão surgir novos projetos, que é o que acontece sempre nestes casos, novos projetos para explorar outros canais. Ou seja, os cabos, a capacidade que foi contratada está estruturada em canais, serão para cima, penso eu, de quase 2 dezenas de canais, mas vai-se começar a utilizar 2, ou seja, cerca de 10%. No dia zero estarão em uso 10%. Mas, como digo, isto é para 25 anos e a ciência e as exigências de dados têm aumentado muito. E, portanto, é um projeto a pensar para o futuro.
A quem é dirigida esta ligação? Quero saber, portanto, será uma interconexão a nível científico?
Sim, exatamente. Eu também, só para completar, embora o cabo seja uma peça fundamental do projeto BELA, é apenas uma das suas duas grandes componentes. Porque tem uma outra componente, até que nós podemos chamar dentro do projeto, que é o BELA-S, que é o BELA Submarine Cable. Depois temos uma coisa chamada o BELA-T, o que é, e também foi apoiado pela União Europeia e pelas redes académicas da América Latina, que é levar esta capacidade. Portanto, o cabo, quando atraca, vai atracar numa cidade, e descarrega ali toda a sua capacidade. Mas temos que depois ser capazes de transportar essa capacidade para os restantes países da América Latina.
Sim.
Se no caso da Europa já há uma rede transeuropeia muito bem consolidada, que é a rede GEAN, que vai, como eu digo, de Portugal a todos os outros países da Europa e que tem muito boa capacidade e que também já é paga e subsidiada pela Comissão Europeia, do lado da América Latina existe uma organização, mas não está no mesmo grau de maturidade. Então, o BELA-T, que é o BELA terrestre, ou seja, é a outra face deste projeto, em que o cabo chegando ao Brasil, depois estão a ser instaladas fibras óticas no interior do continente americano para fazer percorrer todo o continente americano, Argentina, Chile, Peru, Equador, portanto, para percorrer, aliás, se vir nos press releases que estão públicos na rede GEAN, na rede da Clara, tem lá um mapa que mostra muito bem essa componente terrestre do projeto BELA. Porque senão, se não fosse assim, as pessoas entenderão com facilidade, teríamos uma super autoestrada a atravessar o mar e depois teríamos uma certas assimetrias, países mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, e este projeto tem que ter essa coerência que é, se é para interligar dois continentes, tem mesmo que interligar efetivamente todos os países das associações de redes académicas destes dois continentes. É, sem dúvida, para a ciência, para ensino superior e inovação. É talvez uma realidade que o público em geral possa não conhecer, mas é que as redes científicas estão segregadas da internet geral. Ou seja, apesar da internet ter sido inventada ou desenvolvida em grande medida no âmbito académico, a estrutura mundial de redes de ciência é uma estrutura que tem os seus próprios meios de comunicação e que faz ela própria a sua gestão. Ou seja, nós em Portugal temos a rede nacional, a rede de ciência, tecnologia e sociedade, a RCTS, que somos nós que gerimos. Em França temos a RENATER, em Espanha temos a Rede Iris, ou seja, cada país tem a sua rede nacional de ciência, gerida autonomamente. Pode contratar ou não contratar depois à operadora comercial A ou à operadora comercial B, ou fazer ela própria a sua gestão da rede. Mas existe uma entidade em cada país que faz a gestão da sua, que interliga as universidades. Por isso, quando eu me ligar à rede GEAN, que é a rede europeia que liga todas as redes académicas europeias, liga-nos a nós a Espanha, liga a Espanha à França, a Espanha à Itália e tudo o resto, ao ligar-se à rede GEAN, que é a rede europeia depois entrega à nossa rede. A nossa rede entrega a todos os institutos politécnicos, laboratórios de Estado, universidades públicas e privadas de Portugal. O mesmo se passa em Espanha, o mesmo se passa em outros países da Europa. Na América Latina é exatamente a mesma coisa. Poderá haver um país ou outro de onde possa ainda não ter sido constituída a rede académica, mas são muito raros já na América Latina, mas praticamente todos os países da América Latina já têm a sua rede, por exemplo, no caso do Brasil, é a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa. E, portanto, este cabe, esta capacidade é entregue exclusivamente e é gerida exclusivamente, digamos, as decisões de quem pode utilizar ou não pode utilizar esta capacidade enorme é decidida no âmbito das comunidades científicas. Ou seja, por exemplo, um banco, a menos que o banco tenha um projeto de investigação, não poderá usar esta capacidade, para não interferir também com o mercado, não é?
Sim, obviamente. Portanto, resumindo muito, muito rapidamente...
Eu posso dizer que isto é uma ponte digital no Atlântico Sul, uma ponte larga, que vai aproximar de forma decisiva as comunidades de ciência, tecnologia, inovação e ensino da Europa e da América Latina. E quando digo da América Latina, é a América Latina incluindo o México, não é a América só do Sul, é a América Latina, portanto, tem uma abrangência que inclui também uma parte da América do Norte, como disse, através do México.
Era o engenheiro João Nuno Ferreira, diretor da Unidade de Computação Científica Nacional da Fundação para a Ciência e Tecnologia em Lisboa.